Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Conta-se a história que alguém chegou diante de um judeu e lhe perguntou: Por que é que vocês, judeus, quando alguém vos faz uma pergunta, respondem sempre com outra pergunta? Ao que o judeu respondeu: E por que não? É curioso que encontramos esta situação neste episódio com Jesus. Temos alguém que faz uma pergunta, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? À qual Jesus respondeu: Está escrito na lei. Como interpretas? Se reparar bem, aquele homem queria pôr o Mestre Jesus à prova. Esta pergunta era uma pergunta que aquietava as pessoas. Encontramo-la no Novo Testamento 4 vezes. Nós vemo-la no episódio do jovem rico, em Lucas 18, 18 a 30, no carcereiro, em Atos 16, 30, a parábola que hoje nós estamos a ver, e também com Nicodemos, em João capítulo 3. O intérprete da lei queria saber o que Jesus tinha a dizer sobre o assunto, mas Jesus virou o jogo e pôs o próprio intérprete da lei a dar a resposta. Rodeado de pessoas, este homem não podia ficar mal visto, por isso viu-se na obrigação de responder. A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta é magistral, pois este doutor da lei vai buscar no Antigo Testamento 2 textos que resumem os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar o próximo. Mas porque não ficou satisfeito na posição da qual Jesus o colocou, vai voltar à carga e faz uma outra pergunta: Quem é o meu próximo? Repare que, para um judeu, nem todas as pessoas estavam na categoria de ser o seu próximo. Por exemplo, um transgressor da lei não estava nessa condição, assim como também um cobrador de impostos. Já outros também que não faziam parte dessa lista de candidatos ao lugar de próximo seria, por exemplo, um gentio ou então os samaritanos. O mestre vai então contar uma ilustração para ensinar um princípio. Nós lemos assim em Lucas 10:30. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Estes assaltantes também não tinham a noção de quem era o seu próximo. Para eles, o próximo era alguém que se podiam aproveitar a seu belo prazer e interesse. Para eles, o próximo servia somente para tirar benefícios pessoais. Os assaltantes pensavam da seguinte maneira: o que é meu e o que é teu deve ser meu também. Infelizmente, existem muitas pessoas que olham para o seu próximo com o intuito de benefício próprio. Lembro-me de falar com um pedreiro de nacionalidade brasileira que me contou a sua experiência quando chegou a Portugal. Dizia ele que por várias vezes tinha sido enganado e que numa ocasião, quando trabalhava na construção de uma casa de alguém, acabou por nunca receber o dinheiro do trabalho que realizou. Já alguma vez vos aconteceu isso, de serem explorados ou enganados por alguém? Alguém que vos usou para seu benefício próprio? Uma experiência que me traumatizou quando eu era um adolescente foi quando sofri um assalto no caminho para a escola. Um certo indivíduo mal intencionado abordou-me na rua e, por causa da minha resistência, bateu-me até conseguir levar o meu casaco de marca. Para esse rapaz, o que era meu devia ser dele também. Este mesmo tipo de sentimento pode acontecer dentro da igreja e normalmente acontece quando queremos ser servidos pelos outros, ou então quando usamos as capacidades e talentos dos irmãos para benefício próprio. Aqui no início da parábola que o mestre conta, aprendemos que o que é do outro e não tenho o direito de me apropriar daquilo que não é meu. O texto continua. Lemos então assim em Lucas 10, 31 e 32. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. No melhor pano cai a nódoa. Com certeza que seria de esperar que quer sacerdote, quer levita, pudessem ser os primeiros a ajudar. Eram os que deviam estar mais sensibilizados para o sofrimento do próximo, mas o seu pensamento foi: o que é meu, o que é teu, não tinham tempo, pois já estavam atrasados e tinham muitas coisas a fazer. O seu tempo era precioso. Além do mais, tocar numa pessoa ensanguentada os colocaria inaptos para os deveres das suas funções no templo. Era uma espécie de contaminação cerimonial. O sacerdote e o levita representam aquelas pessoas que colocam os seus interesses acima de tudo. Não são atentos ao sofrimento ou às necessidades dos outros. Acham sempre que a sua situação é primordial. Quando eu era capelão num lar de idosos, conheci uma utente que sempre que a visitava no quarto, ela dizia-me: "Pastor, ninguém sabe o que eu sofro. Não há ninguém que sofra tanto como eu aqui nesta instituição." Se bem que eu não tivesse dentro daquela irmã para sentir o seu sofrimento, eu sabia, por exemplo, que naquela instituição havia pelo menos uma pessoa que só mexia a cabeça, pois todo o seu corpo tinha perdido a ação pela dolorosa doença da esclerose múltipla. Mesmo que nem todos vivamos a mesma dor física, quem pode medir a dor psicológica? Esta irmã só via o seu problema e a sua dor, sem ter em conta o que os outros sofriam também. Em 1 Coríntios 10:24 é-nos dito assim: "Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem." E em Tiago 2:15 a 17 diz: "Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoou e vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta." Em 1 João 3,18 diz-nos: "Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade." Existem pessoas que não se envolvem em prol do outro. Muitas vezes não têm tempo, pois a sua vida, a vida da sua família, os seus problemas e os seus interesses estão em primeiro lugar. Talvez alguém diga: "Se calhar estamos a julgar mal. Talvez o sacerdote e o levita não puderam ajudar naquele momento, mas quando chegassem ao seu destino, eles avisariam as autoridades competentes para ir socorrer aquele homem." Repare que o texto nada diz sobre terem parado, se compadecido do homem e lhe terem dito que iriam mandar ajuda. Infelizmente, de onde se esperava maior atenção, compaixão e amor, foi onde nada disso existiu. É provável que o meu caro ouvinte ou a minha prezada ouvinte já tenham vivido essa realidade. Por vezes são as pessoas que menos esperamos que nos surpreendem. Bem, Jesus continua a parábola, mas vou dar um pulinho no texto para falar de um outro personagem que normalmente não é muito falado. Lemos então assim no versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar." Nesta parábola aparece a pessoa do hospedeiro ou estalajadeiro. Mas quem é este personagem? A sua casa estava de portas abertas para receber necessitados, mas isso tinha um preço. O pensamento do estalajadeiro era: "O que é meu também pode ser teu se tu pagares." Existem pessoas que se aproveitam do sofrimento alheio para ganhar dinheiro. Tudo o que fazem em prol do outro tem um preço. Lembro-me de certa ocasião de ter falado com um irmão que era muito habilidoso que pudesse colocar um lavatório na casa de banho de uma igreja que eu dirigia. Não houve nenhuma conversa sobre valores. No entanto, disse-lhe que a igreja lhe ia pagar. Depois do trabalho finalizado, quando perguntei o valor, o tal irmão apresentou-me um valor exorbitante. Pensei logo naqueles irmãos que se esforçam por ajudar a igreja e a causa, abdicando muitas vezes do seu tempo, esforço, dinheiro, por amor da obra de Deus. No entanto, este irmão não só não tinha esse espírito, como demonstrou um espírito de avareza. Por vezes, ter o espírito do estalajadeiro não é só esperar recompensa financeira. Por vezes, pode ser protagonismo, posição ou até mesmo poder. Também existe aqueles que querem comprar Deus. Esperam que tudo o que fizeram por ele seja depois retribuído com o céu. Vamos finalmente falar do protagonista desta parábola. Lemos assim em Lucas 10, 33 e 34. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-se-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe o óleo e o vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aqui o Mestre Jesus apresenta a figura do bom samaritano. Nada do que Jesus dizia ou fazia era por acaso, e não é por acaso aqui que o Mestre utiliza a pessoa do samaritano, alguém que contrastava bastante com as atitudes do sacerdote e dos levitas. Judeus e samaritanos eram antigos irmãos que estavam de costas voltadas. Um não podia ver o outro e vice-versa. Ao longo dos séculos foram agudizando este relacionamento ao ponto de se odiarem mutuamente. Embora um moribundo estendido na estrada fosse judeu, a atenção que recebeu não foi dos seus compatriotas, mas sim de um estrangeiro que ele também devia odiar. O samaritano demonstrou ter compaixão, parou, viu as necessidades e ajudou o homem moribundo, independentemente do preconceito que havia. A mentalidade dele poderia ser resumida assim: o que é teu, mas o que é meu pode ser teu também. Veja que ele partilhou medicamentos, transporte, sem contar com o dinheiro da estalagem e do tempo que ele perdeu. O que era seu, compartilhou com o moribundo judeu, que precisava mais do que ele próprio. Nós lemos assim em Atos 20:35: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esta verdade é um princípio que teimosamente nós, seres humanos, temos dificuldade em compreender. No entanto, só o vamos realmente entender quando fizermos o mesmo. Depois de Jesus terminar a história, vai perguntar ao intérprete da lei. E lemos assim nos versículos 36 e 37. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Veja como o mestre conseguiu que o intérprete da lei respondesse ele próprio à pergunta que ele fez. E repare que a resposta que deu era realmente bem diferente do que aquilo que ele pensava. Mas perante o óbvio não conseguiu responder outra coisa senão o que estava certo. A maravilha do Evangelho é mesmo essa. Quando o Mestre fala ao nosso coração, tudo muda. Não conseguimos manter a mesma posição e a mesma atitude. Passamos a pensar e a viver de forma diferente daquela que antes vivíamos. Claro que, para isso, eu tenho que ser sincero comigo e com Deus. Penso não ter sido o caso deste doutor da lei. Estou praticamente no final do Mestre da Sabedoria de hoje, mas antes de me despedir, gostava de lhe perguntar o que tem feito com o próximo que está ao seu lado. Tem agido como o sacerdote e o levita? Alguém que vê o sofrimento do outro e nem isso serve para tocar o seu coração? Será que, se assim é, já está no patamar sem retorno? Já não consegue ter compaixão diante do sofrimento? Por vezes pode estar tão autoconcentrado ou egocentrada que parece que o mundo só gira à sua volta. Será que vive desta forma tão egoísta que nada mais tem valor do que você próprio ou do que você própria? E os únicos próximos que existem na sua vida são os da sua família ou os seus amigos? O mestre disse certa vez: mas se vocês amarem apenas os que vos amam, que recompensa terão? Nós lemos isso em Mateus 5,46. Por vezes encontra alguém que lhe pede uma moeda, e até dá. Será que essa atitude é comparável ao que o samaritano fez? Pense no que o samaritano fez. Ele se deteve, correu riscos de ser também ele assaltado, teve de se envolver e deixar de fazer coisas que também eram importantes para ele e despendeu do seu dinheiro sem estar à espera de o receber de volta. A atitude deste samaritano foi somente dar, sem esperar nada de volta. Sabe o que Jesus diz de quem ajuda o pobre ou o necessitado? Nós lemos assim em Provérbios 19:17: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Se bem que não devemos estar à espera que Deus nos compense, a verdade é que a bênção recairá sobre quem faz e que tem o mesmo espírito do samaritano. Caso não seja como um dos sacerdotes ou levita, também tem de evitar ser como o estalajadeiro, uma pessoa que até ajuda, mas que está sempre a contar com alguma contrapartida. Não gosta, não quer, não vai ficar prejudicado ou prejudicada em que circunstância for. Agindo assim, tudo o que fizer será feito de forma interesseira. Esta atitude faz lembrar também pessoas que o mestre referiu que davam, nem que fosse para que os outros vissem que elas tinham dado. Alguns oravam e agiam somente para que os outros vissem e assim enaltecessem a sua piedade. Querido e querido ouvinte, todos nós estamos neste mundo para servir. Aliás, Deus criou a natureza dentro deste princípio. Não existe um animal, uma planta ou até mesmo um astro que viva somente para si próprio. Sabe que todos nós temos de descobrir qual é o nosso propósito neste mundo. Infelizmente, muitas pessoas acham que elas próprias são o propósito, mas não deve ser assim. Descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é não só uma bênção para nós, como um bem para o nosso próximo. Espero que esta lição do Mestre da Sabedoria lhe tenha ajudado a desviar o seu olhar de si mesmo e pensar que existe também o próximo. Não esqueça que temos encontro marcado na próxima semana. Ah, e não esqueça também que, mais importante do que saber quem é o próximo, é tornar-se próximo de quem precisa. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.